not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso está?
Tudo bem. Olha, já agora aproveito-me a fazer uma questão. Achas que algum dia nós vamos mudar de genérico?
Pá, eu gosto muito deste genérico.
É, não é?
Pá, não sei, acho que nós acertamos bem à primeira.
Acho que é isso, eu
não
também acho que
sei.
sim, porque eu gosto como ele diz: In the process, we can do good economics. Adoro a maneira como ele diz isto. Portanto, um grande abraço para o Bernie. Olha, vamos já ao assunto. Isto temos que. Quero fazer um primeiro comentário sobre isto, não vai ser o podcast, mas sobre a JMJ. E a mensagem que eu queria dizer é principalmente que eu acho que a JMJ mostrou o melhor e o pior da Igreja ao mesmo tempo. E vou começar pelo melhor. Que acho que o Papa é efetivamente, eu nunca pensei estar aqui a dizer isto, mas o Papa acho que ele é efetivamente uma figura espetacular. Acho que a Igreja Católica está muito bem entregue, no sentido em que ele fez referências não só implícitas, explícitas e repetiu-as várias vezes sem medo. Portanto, disse várias vezes que a Igreja era inclusiva para todos, que as pessoas trans eram filhas de Deus e que, portanto, deveriam ser respeitadas. E que, portanto, gostei muito de ver, eu próprio fiquei com uma imagem muito positiva, ainda mais do Papa, e senti que toda a mudança que querem fazer na Igreja Católica não é só fachada, no sentido em que tu tens o sumo pontífice, que toda a gente idolatra, que eu já vou aí para a parte má, que toda a gente idolatra, mas a passar aquela mensagem à frente de tantas pessoas. Depois vou falar da parte má. Que é, eu acho que esta JMJ também deu para demonstrar que a igreja, há setores da igreja que estão podres. Porque eu já vi uma coisa muito interessante que basicamente dizia que é falso partilhar, que é a mesma coisa partilhar vídeos da igreja de pessoas homofóbicas dentro da igreja e generalizar e ter e partilhar crimes de pessoas racializadas a praticar crimes e dizer que são todos iguais. E eu só queria dizer que esta equivalência é falsa. É falsa porque, enquanto não existe qualquer tipo. Ponto número um, a generalização não é correta em ambas as partes. Isto estamos de acordo. Mas é importante, enquanto não vale a pena partilhar, no outro vale a pena partilhar. Porque num existe relação e no outro não existe. É mesmo importante pensar que, como foi visto nas Jornadas Mundiais da Juventude, houve várias tentativas de mandar abaixo bandeiras trans. Houve até, inclusive, num direto aparecer uma pessoa com um isqueiro enquanto uma pessoa trans estava a dar uma entrevista. Toda a gente sabe que até hoje, não é até hoje isto é, no sentido em que há um caminho que está a ser feito, mas que pelo menos só nos últimos anos é que a posição pública da Igreja Católica é que tem mudado e há muitos setores de resistência dentro da Igreja Católica. Portanto, o que quero dizer em relação a isto é que também deu para demonstrar como há passos de mudança, mas que essa mudança ainda tem de ser feita. Última coisa, fazer ganda props para a Catarina Furtado que escreveu um excelente texto no Instagram. Nunca pensei estar a. Não é a minha recomendação ainda, mas está a dar um props à Catarina Furtado. Mas pronto, a JMJ assim me obrigam.
Muito bem. Só acrescentar que de facto é diferente porque a Igreja Católica tem uma estrutura de poder gigantesca de séculos e milénios e de influência no, nos, 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 nas sociedades que não se compara e, portanto, não é a mesma coisa e tem muito mais relevância denunciar uma instituição milenar de séculos de opressão do que outra coisa qualquer.
E, honestamente, se me permites, eu acho que nós ao denunciarmos estamos a ajudar aquilo que o próprio Papa quer fazer. Portanto, acho que isso é uma coisa interessante. Mas diz-me, muito obrigado, Mariana, pelo comentário.
Nada. Então, mas não é, esse não é o tema de hoje, já falamos das jornadas
Vamos
a
lá.
semana passada, já se falou muito nas jornadas nas notícias. Hoje vamos falar de uma coisa, pá, muito interessante, que mexe com muita gente. Acho que é uma palavra que causa muita comichão, digamos assim, que é a ideologia. Então,
Muito bem.
a minha pergunta para ti é. A ideologia pode ser vista como uma espécie de uma lente que nós pomos para ver o mundo, para estruturar o mundo e para o compreender. Será que a ideologia é essa lente que nos permite perceber o mundo? Ou será que temos que pôr lentes que nos tirem a ideologia? Ver uma lente que nos limpe os olhos da ideologia para compreendermos verdadeiramente o mundo? É possível ver o mundo sem ideologia? No fundo, esta é a pergunta.
Bom, Mariana, olha, tive uma excelente discussão. Até posso mandar um abraço para o Pedro Gonzalez, um grande amigo meu. Tive uma ótima discussão com ele sobre, não necessariamente sobre ideologia, mas necessariamente na tendência que o homem tem para a objetividade. Isto é, que está em relação à tua questão, que é, nós vivemos cada vez mais numa sociedade em que nós queremos cada vez mais tornar-nos máquinas e que nós queremos ver cada vez mais tudo como o mais objetivo possível, num lugar onde não existe lugar para a subjetividade. E eu acho que é esse o grande problema de quando nós estamos a discutir ideologia. Quando vem a palavra ideologia, está associada à subjetividade e então está errado por ser subjetivo. Portanto, o que eu ia dizer é que é muito interessante este contraste que o ser humano tem, que ao mesmo tempo, imagina, eu em relação a. Imagina, só é possível ver o mundo através de olhos ideológicos. E, aliás, a coisa mais. Eu nunca mais. Eu, por acaso, pá, tenho que me. Quando tirei o mestrado em Ciências da Comunicação na Nova, havia muito. Há muito. É muito interessante, já agora recomendo. Principalmente filosofia estética da altura do século XIX, na altura da invenção da fotografia. Porque houve uma grande revolução na arte, porque a arte até lá tinha sido a representação da realidade. E a partir da fotografia, isto é, o que é que vai acontecer às artes se agora nós temos um instrumento, uma tecnologia, que captura a realidade tal como ela é? Pá, eu lembro-me de ler textos sobre isso absolutamente espetaculares. E eu lembro-me de um que, especificamente, que falava que é a coisa mais espetacular de todos, e eu acho que já dei este exemplo aqui, mas agora que é que a própria objetiva de uma câmara é completamente subjetiva. Porquê? Porque a maneira como tu colocas a subjetiva, a maneira que a perspectiva em que tu colocas a objetiva, é subjetiva. Portanto, se todos nós tentarmos filmar uma cadeira, todos nós vamos filmar a cadeira de maneira diferente. Todos nós vemos o mundo de maneira diferente. E o que eu acho, então, é que a ideologia é chutada para canto no momento em que eu acho que nós, como temos essa obsessão pela máquina, ou pela produtividade até, e pelos números, e essa questão toda. E como também existe outra questão, que existe esta questão da máquina. E existe outra questão que eu acho que é muito importante. Existe uma tendência gigante para olhar para a discórdia como um momento de. Imagina, nós, eu não sei se nós estamos numa sociedade em que neste momento termos ideologias diferentes é uma coisa errada. Quando disse, eu acho que é sinal de uma democracia, sinal de que estamos prontos para debater. Portanto, isto para responder à tua pergunta inicial é exatamente a questão de que eu acho que é impossível sermos objetivos. E isto aplica-se não só ao nosso dia a dia, aplica-se ao nosso dia a dia no sentido do trabalho, que nós cada vez mais vivemos numa sociedade em que nós somos o nosso trabalho. Aplica-se também, por exemplo, na própria ciência económica, no sentido em que a ciência económica tenta ser o mais objetiva possível, quando cá está, a nível de lentes. E depois, eu acho que aqui o maior perigo que eu posso identificar é principalmente quando alguém. Aliás, é quando alguém diz tu estás a ser ideológico, é uma crítica. É uma crítica de todos os espectros. E eu acho que isso acho que há uma queda de. Isto é de uma certa tendência de nós queremos viver cada vez mais no mundo dos objetivos. Portanto, a pergunta que eu te devolvo é: porquê é que tu achas que a ideologia ficou com tão má fama? Ponto número um. E porquê é que achas que o ser humano tem esta tendência de querer ver as coisas de uma maneira objetiva?
Pois, eu acho isso, opa, eu primeiro acho que isto é uma pergunta fascinante, a questão da ideologia causar tanta discórdia, e isso ser considerado mau, ou seja, exatamente como tu disseste, quando alguém aí está a ser ideológico, quase que é descredibilizado, porque não está a ter um olhar racional sobre o mundo, e a racionalidade é quase idolatrada, é quase Deus nesta sociedade, que quer tudo em fórmulas matemáticas perfeitas que descrevam o mundo de uma maneira
Meu Deus.
objetiva, como se as pessoas não existissem de uma maneira subjetiva também, como nós não fôssemos sujeitos neste mundo e não só objetos neste mundo.
Deixa eu só fazer o comentário antes que é dizer Mariana dropping off some Descartes e matematismo universal.
Vamos dropar aqui muitos filósofos sem vos citar, na verdade, porque acabamos, na verdade, muitas vezes por ter ideias que já, enfim, estas pessoas estudaram durante anos
Exatamente.
e que têm muito, isto tem, está muito bem documentado na filosofia. Nós aqui estamos a falar um bocadinho mais descontraídamente sobre um assunto que na verdade é super, super filosófico e super político também. Mas eu acho que, ou seja, para mim a ideologia, lá está, é isso, é um conjunto de ideias, é um conjunto de valores e de crenças pelo qual vemos e interpretamos o mundo. E isso é impossível de... É impossível deixar de acontecer, porque mesmo uma visão que se acha pura, digamos assim, ou racional, não deixa de ter ideologia por trás, mesmo que essa ideologia seja essa racionalidade extrema de querer interpretar o mundo de uma maneira extremamente objetiva. Isso também tem em si a sua ideologia. Por outro lado, acho também que a questão de quando se pensa em ideologia, em pensar em ideias, em as pessoas têm ideias e formas de ver o mundo diferentes, para além de ser supernatural, porque nós somos pessoas diferentes, crescemos em meios diferentes e temos experiências diferentes, e portanto faz sentido termos, olharmos para o mundo de uma maneira diferente. A globalização e a internet fez com que se calhar nos aproximássemos um bocadinho mais de uma certa ideologia. Mais universal, porque lá está, porque nós estamos isolados na nossa bolha. Quer dizer, são bolhas diferentes, né?
Também
mas
há
se
bolha
calhar
da
é uma bolha
internet.
menos local, são bolhas menos locais, ou seja, não é, não, tu não, se calhar és muito diferente da pessoa que vive ao teu lado, na casa ao lado, mas és muito parecido com alguém que mora noutro país, mas que está na tua bolha social, de rede social. Mas isto, já agora, para deixar aqui algumas coisas interessantes. Bem, já agora dizer que eu esta semana estive numa summer school mais ou menos sobre este tema e foi apresentado lá um paper de uma investigador chamado Ronnie Rasing, que ele basicamente o que ele tentou mostrar foi que sociedade, ou seja, se tu o que ele tenta mostrar é que, primeiro pega num conceito de um bocado de psicologia, que é, existe uma determinada fase da tua vida em que tu és quase como uma esponja que absorve tudo aquilo que está ao teu redor, e isto são chamados os impressionable years, ou seja, anos em que tu és impressionável, em que te deixas impressionar. Ele define este intervalo de tempo como dos 18 aos 25 anos. Portanto, dos 18 aos 25 anos, tu és uma espécie de observador do mundo e formas a tua ideologia, os teus valores, as tuas crenças nessa altura da vida. Isto foi muito discutido, se este intervalo de tempo é razoável ou não é razoável. Obviamente que podes estender tipo, dos 16 aos 30, dos 10 aos 20, enfim, acho que é. Mas a ideia aqui, base, é durante a juventude. Tu és impressionável e tu absorves o mundo e as tuas experiências. E o que ele mostra com dados é que as gerações que cresceram, durante a sua juventude, o ambiente político era pouco polarizado, ou seja, havia estabilidade política, enquanto eles tinham entre 18 e 25 anos, cresceram a ser adultos mais polarizados. Ou seja, gerações que cresceram em ambientes estáveis experienciaram. A teoria é que eles experienciam menos informação, porque têm menos. Só conhecem um lado da história, não é? Imagina, cresceste a vida toda com a direita no poder, só conheces a direita do poder, então tens muito mais opiniões firmes sobre se achas que a direita é que devia estar no poder ou se a esquerda devia estar no poder. Então gera-se uma polarização. Isto é a teoria dele, que gera-se uma polarização quando cresces numa altura de grande estabilidade. Por outro lado, quando cresces numa altura de instabilidade, em que tens uma alternância constante entre regimes, as pessoas tendem, estas gerações tendem a ser menos polarizadas. E pronto, e o que ele mostra é que a nossa geração, portanto, as pessoas que nasceram nos anos 90 e início dos anos 2000, experienciaram várias pronto, estes são dados dos Estados Unidos, não são dados de Portugal, dados dos Estados Unidos,
Mais um dia.
experienciaram várias, claro, obviamente, este investigador é americano, na verdade, experienciaram várias alternâncias de poder e que, portanto, são menos polarizados. E depois ele mostra, basicamente, inquéritos que foram feitos em que não só mostra como as pessoas, como a nossa geração é menos polarizada, como também tem mais interesse e mais conhecimento sobre política do que a geração dos nossos pais. O que eu achei que é um dado muito interessante, porque se está sempre a dizer que os jovens não querem saber de política, eu acho que é os jovens da 40 anos atrás e não os jovens de agora. Acho que temos que reformular este pensamento, porque na verdade mesmo os próprios dados mostram que as gerações mais novas têm mais interesse sobre política e conhecem mais, ou seja, é mais provável que quando nos perguntam a nós qual é que é o Presidente da República ou qual é que é o Primeiro-Ministro, uma pessoa da nossa geração saiba responder versus um jovem há 40 anos atrás, por exemplo. Pronto, isto dados dos Estados Unidos, desde 1927 até 2015, se não me engano. Os dados. Tipo, séries longas, muito bom. Pronto, já não sei onde é que ia com isto, mas a ideia que eu queria passar é que isto tudo, a política, a forma como nós vemos a alternância de poder a acontecer à nossa volta, aquilo que acontece nas mudanças políticas, a aquisição de direitos, a perda de direitos, isto tudo molda a forma como nós vemos o mundo enquanto crescemos. E vai, obviamente, impactar a forma como vemos o mundo quando somos eleitores e podemos votar ou não. Portanto, obviamente concordo contigo que não é possível tirar a ideologia tirar as lentes ideológicas da nossa vida, e acabo só a minha intervenção com uma frase do Zizek, que é um grande ideólogo da ideologia, no fundo, em que ele diz que a ideologia são as lentes através do qual vemos o mundo, todas as lentes são distorcidas, mas todos precisamos de lentes para ver. E entrego-te a ti a frase para ver o que é que tu achas deste statement.
Eu achei engraçado a parte da frase, que é todas as lentes são distorcidas, mas precisamos das lentes para ver. Achei isso uma...
Eu acho que essa é que é interessante, a parte interessante da frase.
Sim, existe aí um paradoxo.
Não há uma forma pura, não é? Não há um mundo único.
Aliás, se toda aquela mais básica é que se toda a gente gostasse de amarelo, do que é que seriam das outras cores, não é? É sempre essa piada. Mas o que eu te ia dizer, só o que eu achei interessante, até naquele paper que tu apresentaste, é que isso parece mesmo uma tese hegeliana. Isto é, porque tu tens a tese, depois tens a antitese, e depois faz-se uma coisa nova. Isto é, tempos instáveis levam a pessoas estáveis, portanto, forma-se se calhar uma sociedade mais estável, só que uma sociedade mais estável leva com que haja uma antítese, que seja uma geração mais instável, e portanto o mundo está sempre a colidir com as suas próprias contradições, podemos afirmar isso. E também acho que não é nada errado dizer que, por alguma razão, nós vemos, cá está, se calhar os anos 90 e década de 10 e década dos 2000, a primeira década deste milénio, foi relativamente calma, e portanto essas pessoas neste momento estão mais polarizadas, exatamente porque não houve uma grande alteração de poder. E cá está, isso também pode explicar, se calhar, porque é que agora estamos a ver, principalmente pessoas de meia idade, a serem extraordinariamente polarizadas, exatamente porque também se calhar querem essa mudança, como não é possível, e essas questões todas. Achei também muito interessante, que é aquela questão de que, mas isso acho que até é curioso, que acho que existem textos do Platão, que já se dizia que na altura as pessoas queixavam-se dos jovens mais novos, portanto. O que eu espero só é que as nossas próximas gerações sejam ainda melhores. E imagina, eu por acaso aproveito para fazer isto. Uma coisa, foi um episódio, não é recomendação, mas uma coisa que eu estive a ver, que achei extraordinário e espetacular, que foi o Verdes Anos, um programa chamado Verdes Anos na RTP3, que era uma jornalista, era o Eduardo Cordeiro e uma ativista chamada Alice Gatto, a falar sobre transições climáticas, e aquilo foi absolutamente espetacular. Porque tu vias, a Alice Gatto era claramente uma pessoa que, no meu ver, era claramente uma jovem, cá está, se calhar, nessa altura mais permeável, por assim dizer, e que aquilo era, pá, mas era espetacular vê-la falar, vou-te ser honesto, no sentido em que eu podia não concordar, posso já dizer, não concordava com algumas coisas que ela dizia, mas era espetacular pelo menos a paixão e a força com que ela falava da causa climática. E depois o Duarte Cordeiro, claramente, acho que ele também é mais da ala de esquerda do PS, portanto, ele querer, como é que eu ia dizer, assim, um jovem que se tinha, como é que eu ia dizer, habituado aos corredores de poder, por assim dizer. Então foi mesmo engraçado, é um programa que eu recomendo e deixa-me dizer que acho que é um excelente debate. Aprendi imenso, principalmente sobre como é que está Portugal no plano das transições climáticas. E isto para dizer que, por exemplo, essa Alice Gatt, se não estou em erro, está neste momento no secundário, se não estou em erro, acho que ela ainda não é universitária. Portanto, eu achei já curioso, já podemos dizer que é de uma geração abaixo da nossa, Mariana, já estamos a ficar velhos, já temos gerações abaixo de nós que
Mas
são
sabes que
ativistas.
ela pode estar na universidade e ainda assim seja uma geração abaixo da nossa.
Pois, exatamente, exatamente. Portanto, já estamos a ficar velhos, Mariana. Já temos uma geração abaixo de nós que é mais ativista. E que, portanto, eu quando vi aquilo, honestamente, não perdi nada à fé dos jovens. Fiquei muito contente. Embora, como eu digo, discordo de parte das ideias dela. Mas eu queria então também só. Agora, eu acho que é importante, até para esta. Nós já concordámos mais ou menos, e imagina, eu posso só reforçar que. Eu acho que a beleza do ser humano é a sua subjetividade. Aliás, é a maneira como. Imagina. Aliás, a beleza de viajar. Aliás, eu acho que nós gostamos tanto de viajar, porque quando viajamos, experienciamos um bocado a subjetividade de outros povos e culturas. Que é o exemplo mais básico. Eu nunca mais me esqueço disto. Isto é uma coisa que eu guardo. Que é tipo, eu quando era mais novo, achava que toda a gente tomava. O pequeno almoço era torradas com café com leite. Porquê? Porque não sabia que havia outros pequenos almoços. Via a televisão, via torradas com café com leite. Em minha casa era torradas com café com leite. Portanto, não há, bastou-me agora, sei lá, eu lembro quando. Isto era quando tinha pai 5 anos, atenção. Mas depois achei mesmo engraçado, à medida que fui viajando, tipo a quantidade de pequenos almoços diferentes que existe, não é? Portanto, eu acho que, aliás, eu acho que a beleza de viajar é a subjetividade das coisas. Portanto, isto para dizer, portanto, eu acho que o que seria agora interessante. Seria. Ah, só dizer que é uma coisa que eu adoro e que sempre que venho a Portugal tenho que ir comer o meu café de leite com as torradinhas ali a despejar a manteiga, porque é uma coisa mesmo muito boa e que só há em Portugal, by the way. Não é uma coisa que. Porquê? Porque se calhar eu estava perdido na objetividade do meu mundo aqui. Não só conhecia uma subjetividade, portanto estava perdido nessa objetividade. Mas isto para dizer que eu acho que seria interessante nós agora tentarmos fazer o exercício oposto, que é pensar então porque é que nós neste momento a ideologia está tão perdida. E atenção que isto, a ideologia aplica-se até mesmo ao nível de. Olha, até posso dizer que é, por exemplo, quando tu tens um debate, por exemplo, a Iniciativa Liberal contra o Bloco de Esquerda, uma das coisas que dizem é que tipo, ah, isso é um debate muito ideológico. Aliás, um debate relativamente raro, que a própria política perdeu esse debate ideológico. Aliás, também tens a questão de tu teres partidos como o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, se não estou em erro. Que diz que é um partido de causas, não um partido ideológico. E que efetivamente isso ressoou em alguns eleitores, ao ponto que eles elegeram e que elegeram e acho que nas sondagens ainda continuam a eleger. Portanto, e os próprios partidos, isto é, se nós formos pensar até os partidos maiores, como o próprio PSD e PS, deslocaram-se das suas matrizes ideológicas iniciais. E aliás, formaram-se mais partidos de. Isto é, de fazer mais medidas concretas. Podemos dizer que havia algo. Eu nunca vi um debate de primeiros-ministros a discutir se. Qual é que é. Isto é, nunca se discute os princípios da solidariedade, ou os princípios de que uma sociedade deve ser unida e porquê. O que se discute é mais toda a consequência da ideologia, que é, por exemplo, se o SNS deve ser público ou não. Não se discute a base ideológica do SNS ser público ou não. Portanto, o que a mim me faz pensar nisso é principalmente aqui que estou a pensar contigo. Por acaso, isto também está de férias, ajuda, porque uma pessoa está aqui muito mais fresca, vem para aqui com. Principalmente com vontade de divagar. Que é. Será que o ser humano está farto de uma moral que não seja utilitarista? Porque o que me faz aqui pensar isto tudo é que o que as pessoas gostam de ver, e não sei se é a bandeira também da sociedade que nós vivemos, é que. A ideologia falhou a trazer as consequências. Não? Porque nós agora, se as pessoas não deixaram de acreditar na ideologia, porque o que querem ver é coisas a acontecer à sua frente. E se calhar também, motivado por isso, é toda a sociedade maquinista, podemos assim dizer, em que existe uma idolatração da automação, onde existe uma idolatração de nós sermos quase seres humanos que conseguem ser o mais produtivos possíveis. Não sei se a ideologia perdeu esta batalha. O que é que tu achas então? Porque é que achas que nós. Porque é que pelo menos a sociedade gosta mais de objetividade?
Eu acho que a objetividade é em si uma ideologia também, estás a ver? Ou seja, eu não acho que tu possas separar a ideologia das máquinas ou a ideologia da produtividade das outras ideologias.
Tu dizes que tudo é ideológico.
Tudo é ideológico, porque tudo é ideias.
Ok, pronto. Um bocado platónico da tua parte. Portanto, de repente o
Ou
mundo é tudo
seja,
ideias.
sim, é tudo abstrato.
É tudo
Não, ou
abstrato, portanto,
seja.
quem somos nós?
Nós somos uma ideia, na verdade não existe, eu sou só um conceito. Não, estou a brincar.
Por acaso, deixa-me só dizer que a separação corpo e alma é uma questão muito interessante. Que é a questão de que a Mariana Esteves é um conceito. Tu não és o teu corpo. Tu és o conceito que tens acerca de ti mesmo. Tu tens
Sim.
ideia sobre as outras pessoas. Que materializa-se no corpo delas. Não.
Sim, completamente.
Sim, mas imagina, a ideia. Se tu não, e é no limite, imagina, aliás, isto é uma questão, só não quero passar para este debate, mas é, imagina, se uma pessoa tiver Alzheimer, existe a questão se aquela pessoa ainda existe ou não, no sentido em que aquela pessoa, a ideia da pessoa morreu. Portanto, mas o corpo existe. Portanto, pronto, isto é só aqui para dizer que é a ideia da Mariana Esteves. Estamos aqui.
Completamente, não, completamente. Isso na verdade é uma questão que me atormenta desde sempre. Eu
Pois.
lembro-me de ter tipo 5 anos e pensar sobre este assunto, tipo, mas eu sou o quê? Quem é que eu sou? Se eu fosse outra pessoa, o que é que isso que significava? Enfim, muito, muito, muito nesta base de as coisas são apenas aquilo que nós. Olha, ou seja, primeiro são subjetivas, porque cada um tem a sua lente, e olha para. Eu posso olhar para a mesma coisa que tu e ver coisas diferentes, obviamente. E isso vem para além de uma base natural, ou seja, nós crescemos e interpretamos o mundo com as ferramentas que adquirimos ao longo do nosso crescimento. E isso é inevitavelmente ideológico, porque é inevitavelmente subjetivo. Portanto, depois a forma como a ideologia cresce de forma a estruturar ideias, né? Porque tens várias ideologias e podes dar nomes às ideologias, né? Tipo, a ideologia marxista que acredita no materialismo, na dialética, na luta de classes. O liberalismo acredita no estado mínimo e na mão invisível do mercado. Tipo, o que quer que depois podes agrupar e fazer sentido das coisas. Mas eu acho que é errado acharmos que existe um mundo não ideológico, que é aquele que é utilitarista, como estavas a dizer, que é apenas resulta dos agentes serem completamente racionais e fazerem escolhas racionais, e portanto os resultados são puros, sem ideologia, são o resultado de um processo mecânico, irracional e sem sentimentos, sem ideias. Sem ideias. Acho que isso não existe, é impossível existir, porque mesmo essa ideologia da produtividade, a ideologia utilitarista, tem por base que o agente quer maximizar a sua utilidade,
Exatamente.
ou o governo quer maximizar o bem-estar social, ou o governo quer maximizar os votos para as próximas eleições, porque normalmente, infelizmente, é isso que. Ou seja, enquanto o governo, o Estado devia maximizar o bem-estar social, mas na verdade, como é o governo e não o Estado como um todo, maximizam os votos, ou tentam maximizar os votos. E isso tem por trás um objetivo, e um objetivo tem por trás ideias. E o que eu acho, por exemplo, quando se vê, se nós queremos efetivamente estar a discutir ideologia, por exemplo, num debate político, num debate entre o B e o livro. Ah, e o livro. Está de ser o livro também, olha, era um ótimo debate ideológico esse.
Sim.
O B e o livro. Mas pronto, mas entre partidos em que claramente há mais uma cisão assim ideológica, em que vês a Iniciativa Liberal e o Bloco a discutir. Acho que é completamente inútil estarmos a discutir se concordamos com Marx ou se concordamos com o Friedman. Estás a ver? Acho que, obviamente, os agentes políticos também têm têm o objetivo de ser eleitos e têm a função, depois de eleitos, de pôr em prática, na medida do possível, medidas concretas, que obviamente têm por trás e na sua base ideias e ideologias e formas de ver o mundo que podem ser diferentes. Mas se isso é necessário ser falado de uma forma clara, ou seja, se os partidos devem ou não dizer nós somos sociais-democratas, pá, é um pouco irrelevante se depois não vão efetivamente fazer nada de social-democrata com isso, por exemplo. Estás a ver? Portanto, eu acho que sim, acho que há divisões que devem ser feitas, temos esquerda e direita, mas agora as questões de vamos debater de ideologia ou vamos debater ideias concretas, acho que as ideias concretas são muito mais importantes e têm por base ideologia já está em si, já está no bolo e não é preciso estarmos a discuti-las. Acho que é só isso.
Bom, Mariana, esta conversa passou a correr, portanto isto já está a acabar, vai ficar a pergunta no ar. Vou já para aqui, para as minhas recomendações, porque, pá, eu tinha uma, mas eu vou ter que fazer outra. Eu não sei se já falei isto no podcast, sei que partilhei, mas olha, até aqui podemos fazer, eu vou mostrar aqui para a Mariana, ou seu professor Marcelo aqui para a Mariana, portanto eu tenho aqui o livrinho ao meu lado, chama-se Good Arguments, de Bosseo, que pá, eu vi este gajo uma vez a debater, ele foi campeão mundial quando eu fui aos Mundiais de Salónica de debate, pá, dos melhores livros que li nos últimos tempos, vou ser honesto, no sentido em que é um livro que até nesta questão da ideologia e disto tudo me fez acreditar efetivamente na democracia e que fez-me acreditar como o debate de ideias efetivamente é o futuro. E porque ele fala de coisas, além de ensinar mais ou menos as pessoas a debater, porque a verdade é que ele fez escola no debate competitivo internacional e viajou imenso, ele fala principalmente o debate nos dias de hoje e como é que o debate existe nos dias de hoje e como é que o debate está a ser completamente encarcerado por certos bullies, que é como ele tipifica, e faz uma análise relativamente, não vou dizer académica, mas muito estruturada sobre o estado do debate atual nos dias de hoje. E gostei mesmo muito, fez-me refletir e fez-me acreditar num mundo melhor. É mesmo estranho, eu que às vezes ando mesmo pessimista, mas fez exatamente acreditar nisso. Agora, um bocado a destoar, quer dizer, um bocado a destoar deste contexto, mas vou. Imagina, não esquecer que nós fizemos este podcast porque nós tivemos grandes inspirações, como vai ser esta minha recomendação, que é o Luís Pedro Nunes. E então, a minha recomendação vai ser Luís Pedro Nunes. Não sei se leste o artigo dele no Expresso, Mariana, para estar-te a rir.
Não, não li, mas
Não
tudo
liste,
que é Luís
mas
Pedro
queres
Nunes.
tentar adivinhar qual é que é o nome do artigo dele?
Não faço ideia.
Eu não sei se tu
Não
estás
sei se
preparado para
eu
isto. Então, o nome do artigo dele, The Drums, por favor. Chama-se Um Guião para a Queca Perfeita. Portanto, Luís Pedro Nunes escreveu que é: o ato sexual deve ser matéria da filosofia, é de questionar o modo como fazemos, uma criação de Freud e do porno. E eu acho que é um ótimo artigo, muito honestamente, porque é o que mais nós podíamos esperar do Luís Pedro Nunes, que é pegar exatamente num tema que é exatamente de uma maneira provocatória, portanto um guião para a queca perfeita, mas depois ele escreve um ótimo artigo no Expresso, principalmente a questionar como a pornografia, principalmente, e as próprias discussões que nós temos à volta de sexo são muito, até utilitaristas, por assim dizer, e muito, muito viradas para a técnica, como ele diz, e não para efetivamente o próprio ato sexual. Muito interessante. Portanto, parabéns Luís Pedro Nunes, e continua a ser esta peça que queres. By the way, posso recomendar o Instagram dele, porque ele tem vídeos absolutamente hilariantes. É tipo, é aquele influencer nos seus 50s que ninguém estava à espera.
verdade.
E a tua
Muito
recomendação?
bem. A minha recomendação é Zizek, porque estamos a falar de ideologia, e portanto, em linha com o que estivemos aqui a falar, ele tem um livro que é o The Sublime Object of Ideology. Ok, que não recomendo ler, porque de facto às vezes é útil, outras vezes é demasiado pesado e complicado, mas ele fez um filme que se chama The Pervert's Guide to Ideology, ou seja, o guia pervertido para a
Estamos muito
ideologia.
freudianos, Mariana.
Pá, e é genial, muito simples de compreender, e tem tipo exatamente as ideias dele sobre ideologia, esta ideia que eu passei aqui das lentes distorcidas, e pode ser, pá, acho que é uma forma relativamente pronto, mais simples de entrar na, no, num dos grandes filósofos contemporâneos, na verdade, que ele é, que é, é dos maiores do século XXI a falar do tema da ideologia. Portanto, sim, é esta a minha recomendação, o filme The Pervert's Guide to Ideology, do Zizek.
Portanto, Mariana, vamos de férias, não é?
É verdade, vamos de férias. Voltamos em setembro.
Voltamos em setembro. Divirtam-se, relaxem, ouçam os episódios anteriores. Se quiserem. E pronto, até setembro.
Até setembro. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.